Obrigado, Kátia. 9:28, maior temperatura de 9 graus. Luiz Carlos, com certeza aí nas ruas da cidade a sensação térmica é um pouco mais baixa, não? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes do Temática. Olha, a temperatura está mais baixa, sim, mas a sensação térmica, diferentemente, estranhamente, eu diria, ela é mais agradável do que ontem, porque ontem tínhamos chuva, garoa fina aqui nas primeiras horas da manhã, mas agora só uma neblina, mas as ruas da cidade não contêm aquela umidade, viu? Estão secas. E é nesse clima que eu me encontro aqui na Escola Municipal Frei Wilson João Esperandil, onde está acontecendo um trabalho diferenciado aqui na área da saúde, que está recebendo hoje a visita de profissionais da área da saúde da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Existem aqui profissionais que vão tratar o assunto específico relacionado à esquistossomose. É uma doença, um mal que a gente aprendia muito nos tempos de colégio, no primário, né? Cuidar as unhas, os pés, as mãos, a comida. Bom, e é esse o tema que daqui a pouco começará a ser ministrado, orientado, divulgado pelo doutor Carlos Greff Teixeira, é um médico cientista da PUC, que vem acompanhado das biólogas Vivian e Renata. O doutor Carlos nos fala de que forma será desenvolvido este trabalho aqui na Escola Frei Wilson João e por que Marau e especificamente esta escola. Bom dia, doutor Carlos.
Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. Nós estamos aqui dentro de um projeto coordenado pelo Ministério da Saúde, que visa avaliar novos métodos para poder fazer o exame e detectar essa parasitose.
Bom, quer dizer que é um programa de amplitude nacional?
Nacional. São 8 municípios espalhados pelo Brasil, no Pará, no Ceará, na Bahia, em Sergipe, em Minas Gerais, e com várias equipes de várias instituições de pesquisa coordenados pelo Ministério da Saúde.
E aqui no Rio Grande do Sul, 8 ao todo no Brasil... Rio Grande do Sul, só Marau?
Só Marau, porque nós não temos transmissão de esquistossomose abaixo de Santa Catarina, né? Na região sul, a gente não tem. E a razão, já dizendo que todo mundo pergunta assim, mas por que Marau? Né? Marau, exatamente por Marau, não tem esquistossomose.
Ah, então não temos nenhum surto desta doença que acho que praticamente desapareceu no Rio, como o senhor mesmo disse, no sul do Brasil.
É, a esquistossomose está em declínio no mundo inteiro, inclusive. Existe até uma proposta de eliminação desse problema no mundo até 2025.
Doutor Carlos, poderia, de forma bem objetiva, nos falar quais os males que causam o efeito colateral da esquistossomose?
É, a esquistossomose, ela é conhecida como barriga d'água, aí onde ela existe, o pessoal conhece mais. Aqui nós não conhecemos tanto porque ela não existe, mas é por causa que ela causa lesões no fígado. E a barriga d'água é porque existe uma coleção de líquido no abdômen, porque o fígado deixa de funcionar, ele fica todo fibrosado, fica cicatrizado. As lesões principais são no fígado. Agora, é interessante chamar a atenção de que as formas graves não são frequentes. Então, mesmo nas áreas onde tem a parasitose, a maior parte das pessoas fica infectada, tem alguns problemas, vamos dizer assim, de desenvolvimento, especialmente as crianças, mas não é tão frequente as formas graves como essas que levam a lesão séria do fígado, né? Então, esse seria basicamente o principal problema.
E quais os métodos que deve-se ter, os procedimentos para evitar que não venhamos a ter uma doença quase desaparecida? Lavar as mãos, higiene, comida, é por aí?
É, nesse caso específico da esquistossomose, bom, lavar as mãos sempre é bom, mas no caso específico da esquistossomose não adianta muito lavar a mão, vamos dizer assim, porque a transmissão é feita através da pele e quando a pessoa entra dentro da água, em coleções naturais de água, então não é na piscina, não é no mar, lá não existe transmissão, mas em coleções de água doce, paradas, água em movimento também não tem problema. E a principal, Luiz, a principal medida é o saneamento básico, o que, aliás, é uma coisa que Marau também se destaca. E por essa razão que até a gente estava colocando que a vinda a Marau é por causa disso. Porque aqui, como não tem esquistossomose, esse teste, esse método, esse exame que está sendo testado pelo Ministério, aqui ele encontra uma prova de fogo, porque se ele der positivo aqui é porque ele está errado.
Porque é não... porque a esquistossomose não desapareceu.
Não, não. Aqui no caso de Marau, né, como não tem esquistossomose, se esse exame der positivo, é porque é um resultado errado. Ele não pode dar positivo aqui. E aí a gente vai ter a oportunidade de verificar isso de forma muito rigorosa. E, inclusive, se houver algum caso positivo, vai ser um exame errado que a gente vai precisar avaliar por que ele errou. Essa é a razão de estarmos aqui em Marau.
Sim, e o trabalho com os alunos daqui da escola Frei Wilson João Esperandio, parece que não são só os alunos, estarão envolvidos os pais também dos alunos de uma série específica do terceiro ano.
Isso, exatamente. Isso foi acertado junto com a Secretaria de Educação. Aliás, nós tivemos todo o apoio aí, foi fundamental isso, da Prefeitura aqui de Marau. A comunidade tem nos recebido muito bem, a gente agradece isso. E a ideia é exatamente fazer uma avaliação a partir dos alunos, porque a gente aproveita já para colaborar com a atividade de educação e saúde, que é muito importante. As crianças ficaram aqui muito interessadas, vendo, ou seja, o Luiz já teve a oportunidade de olhar aqui os vidrinhos, né, que contém os vermes, para eles conhecerem ao vivo, né, que eles não estão vivos, mas eles podem ver os vermes aqui preservados em álcool. E isso traz um conhecimento para as crianças muito importante. E vamos abranger as famílias, então os pais, as demais crianças da família, todas vão ser examinadas pelos dois principais métodos que a gente precisa testar.
Está certo. Agora, vendo aí as amostras, lembrei aí há tempos atrás, a esquistossomose, vamos falar assim do termo bem popular, né? Não existe mais crianças, principalmente com, o termo certo seria para entender, com lombrigas?
É, na verdade... É muito interessante porque mostra claramente para a gente a situação, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, com diferenças, com variações, que realmente, Liz, só para salientar de novo, assim, a coisa mais são duas coisas muito importantes, que é a educação e o saneamento básico. A gente já sabe isso há muito tempo, né? E a gente tem que continuar lutando para que isso aconteça. Então, houve uma redução muito grande, até mesmo da chamada lombriga, que é o Ascaris, né?
Sim, que deixa de ser esse ser vivo aí da esquistossomose. Esse é outra coisa.
Exatamente. Então, nós temos assim, dos vermes que acometem o ser humano, são cinco os principais, não é? Esses cinco vivem dentro do intestino. O esquistossoma da esquistossomose, ele vive perto do intestino, mas vive dentro das veias do intestino. Então, ele é bem diferente. A transmissão da esquistossomose é pela água, porque ele tem que ir para um caramujo que vive na água, e esse caramujo que produz a larva que penetra na pele da pessoa. Enquanto que os cinco comuns, a lombriga, o fiozinho branco, que muita gente conhece, são adquiridos por ingestão, e aí sim, nessas situações, é onde é muito importante a higiene dos alimentos, a higiene da mão.
Ah, então, bem explicado aí pelo Dr. Carlos. Seja... pelo consumo da água, do saneamento básico, seja lavar as mãos. O importante é impedir que qualquer um desses tipos de coisa comprida aí não se aloje no nosso corpo.
Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ser um pouquinho mais relaxado em relação a... relaxado no sentido assim, não se preocupar tanto. E um procedimento que costuma ser adotado, a gente questiona muito, que é de tratar as crianças uma vez por ano, assim, sem fazer nenhum exame para os vermes. Eu, pessoalmente, sou contra essa situação. Por quê? Porque a gente não sabe muito bem como é que você vai... Na verdade, não existe uma medicação única que resolva todos os vermes.
Então, sim. Mais uma vez, um termo bem popular, né? Essa história de purgante de tempo em tempo para as crianças aí limpar o estômago não é recomendado. Aquela história do fígado de bacalhau, do óleo de rícino...
Não há necessidade, essa é a questão, não é? Não há necessidade. O nosso estômago, o nosso intestino já tem um mecanismo natural de fazer isso. Então não há necessidade de fazer nada além do que o nosso próprio corpo já sabe fazer.
Na dúvida, procurar um médico.
Exatamente. A minha posição é muito clara. Eu acho que a medicina tem um recurso extraordinário se a gente fizer diagnóstico. Então, o tratamento às cegas, eu pessoalmente acho que não deveria ser feito.
Está bem. Doutor, nós agradecemos a sua participação no nosso programa temático aqui ao vivo, Maculã, direto da Escola Frei Wilson João. É meritório o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Dr. Carlos Greff Teixeira, é médico cientista, até porque a PUC agora ela se divide em escolas de ciência, né? E especificamente na área da biologia, esse belo trabalho aqui do Dr. Carlos, acompanhado das biólogas Vivian e Renata. Muito obrigado, doutor Carlos, e bom trabalho aqui na escola.
Muito obrigado e um abraço, e sigam em frente que Marau tá ótimo.